ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Vocês sabem, há uns meses atrás, poucos meses atrás, a NASA, a Agência Aeroespacial dos Estados Unidos, liberou os arquivos secretos. Vocês devem ter acompanhado, talvez, pela internet, o NASA Files, né? Os arquivos secretos da NASA a respeito dos OVNIs, objetos voadores não identificados. Dados que ficaram ocultos por anos, anos, antes da década de 60, e foram revelados. A pergunta, por que será que ficou escondido por tanto tempo esses fatos sobre discos voadores, alienígenas, OVNIs? E a outra pergunta, por que será que foi revelado agora, né? E quando você vê as imagens, tem muitas filmagens, algumas com uma qualidade baixa, né, de 40, 50 anos atrás, algumas de qualidade alta, resolução recente, o movimento daquelas, entre aspas, naves espaciais é contra todas as leis da física, né? O movimento, a rapidez que se deslocam esses objetos. Então é chamado de objetos voadores não identificados. Tem inúmeros casos. Mas o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, numa entrevista, ele disse que acredita que não são alienígenas, são demônios. O vice-presidente dos Estados Unidos da América. Nós tivemos acesso a um pouquinho de vídeos que foram liberados para a internet. Imagina os arquivos todos que ele viu e teve acesso a respeito de OVNIs, e ele diz que crê que são demônios. Mas não foi só ele. Também um ex-astronauta norte-americano, o Charles Duke, que hoje tem 91 anos de idade, ele chegou a ir para a Lua. O Charles Duke, esse astronauta, disse que ele acredita que não são alienígenas, são demônios. Você está entendendo isso? Aí eu me lembro da palavra de Deus, quando fala em Romanos, no capítulo 8. Eu vou ler aqui Romanos 8, 38 e 39, que diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele diz assim: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando aqueles que têm acesso à tecnologia do século XXI, têm acesso a toda a ciência, fala em demônios, um astronauta, um vice-presidente dos Estados Unidos, eu começo a pensar: ah, ainda bem que eu tenho o livro certo na minha mão. Mas não ficou só nisso. Esta semana, o J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos, surpreendeu novamente. E numa entrevista, ele disse: tenho me reunido com líderes mundiais e percebendo a escuridão espiritual que cerca a liderança do mundo, eu fico me perguntando se o anticristo já não está entre nós. J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos, falou isso. Será que já não está na hora de você começar a levar a Bíblia a sério? Se ela realmente é o livro sagrado escrito por Deus, o apóstolo Pedro, ele disse isso. Eu vou ler 2 Pedro 1:21. Pedro disse assim: porque a profecia nunca, ele chama a palavra de Deus de profecia, esta é uma profecia que foi entregue aos homens. E Pedro escreve assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E essa palavra, meus irmãos, ela fala do mundo espiritual e ela fala de anjos e demônios. Mas ela também fala de governos. Está tudo conectado. Eu sei que parece pouco científico, não é? Parece até um pouco loucura, mas Deus mesmo disse que as coisas de Deus são loucura para os que se perdem, mas são salvação e poder de Deus para os que creem. Começa a fazer sentido. Eu sei que parece loucura admitir que Deus veio à Terra, não é? Parece um pouco de mitologia grega, Thor, né? Filho de Odin, mas isso é mitologia. Esse homem não existiu. Ísis, Osíris, não existiram, é mitologia, mas Jesus Cristo existiu. Há inúmeras e infalíveis provas da passagem dele pela terra. E ele disse: eu sou Deus. Quem vê a mim vê o meu Pai, eu e meu Pai somos um. Ei, olha, se você não está acreditando em mim pelas minhas palavras, creia ao menos pelas minhas obras, elas testificam. E as pessoas questionando, eu até entendo. É difícil imaginar que Deus se despiu da sua glória e assumiu forma humana. E ainda, como homem, ele assumiu a forma de servo. E morreu morte de cruz. Parece difícil imaginar, não é? É loucura. Mas Jesus veio. E ele falou: eu sou Deus. Olha, para uma geração incrédula e perversa, eu não vou dar nenhum sinal. Vocês estão pedindo sinais? Eu não vou dar nenhum sinal, eu vou dar só um sinal, o sinal de Jonas, Jesus disse. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe, eu vou ficar 3 dias no ventre da terra. E no terceiro dia, eu vou ressuscitar. E ele fez isso. Deus se fez homem, veio à terra. E a palavra fala que todos os seus discípulos foram mortos por perseguição. E de uma só feita, Jesus Cristo, ressurreto, ele foi visto por mais de 500 irmãos, disse a palavra. De uma vez só, ele foi visto por mais de 500 pessoas, ressurreto. Ele ficou 40 dias andando aqui na terra depois da ressurreição. Isso aconteceu. Pensa comigo, ou Jesus foi o maior mentiroso que já passou pela história da Terra, um mentiroso que enganou milhões de pessoas que morreram acreditando nessa mentira e até hoje creem nessa mentira, não é? Ou ele foi o maior louco que passou por aqui, que dizia que ele era Deus, e foi morto porque dizia que era Deus. Ou ele é quem ele diz que ele é mesmo? Deus. Deus. E está vivo. No terceiro dia, ele ressuscitou. E está vivo. Sabe, irmãos, eu acho que está na hora da gente começar a levar essa palavra a sério. Se foi mesmo o Espírito Santo que escreveu a Bíblia, se Jesus Cristo é mesmo o Filho único de Deus, que veio à Terra para morrer por nós, para levar os nossos pecados, para poder nos levar de volta para o Criador. Se isso é mesmo verdade, irmãos, é bom a gente levar a sério. E dentro dessa palavra, fala-se muito aqui sobre anjos e demônios. Anjos e demônios são espíritos. É outra matéria. Anjos são aqueles que permaneceram fiéis ao Criador. São dois terços. Demônios são os espíritos que se rebelaram contra o Criador e foram atrás de Satanás, que também é uma criatura, e são chamados de demônios. No entanto, Jesus disse que o homem mais sábio, mais poderoso na terra, é menor do que o menor no reino dos céus. Quando ele falava de João Batista, Jesus disse: ninguém na terra foi maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Sabe, irmãos, nós não teremos nenhuma chance de ter alguma vida razoável aqui se não fosse o que Deus preparou para nós. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo foi entregue a Satanás. E nós somos menores do que o menor dos demônios? Que chance nós teríamos? Mas o Senhor Deus estabeleceu o seguinte: que todo aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, recebe o Espírito Santo, Deus. O Espírito Santo, meus irmãos, habita em mim. O Espírito Santo de Deus habita em mim. E aí Deus fala: maior é o que está em você, não o que está com você. Maior é o que está em você do que o que age no mundo. Você entende? Por isso a gente pode ter vida e vida com abundância. Jesus falou: eu vim para que você tenha vida, vida com abundância, filho. Mesmo nesse mundo. E além de nós termos o Espírito Santo habitando em nós, como nosso conselheiro, como nosso ajudador, nos dando os dons do Espírito, o fruto do Espírito, o Senhor ainda dá ordem aos anjos a nosso respeito. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E são dois terços de anjos contra um terço de demônios. Dá para ter vida abundante, irmão. Dá para ter. Você só precisa ter Jesus Cristo e conhecer os seus direitos. Aleluia. É tão simples que dá raiva. Quem é o anticristo? Quando ele vai se manifestar? O anticristo é um homem. É o anticristo, é a antítese de Cristo. É um homem, é um ser humano. E ele vai se manifestar para liderar um governo único mundial. Sabe, se a gente fosse pensar em 20 anos atrás sobre um governo único mundial, ia aparecer muita loucura. Que governo mundial? Os países têm os seus governantes, cada país, não é? Tem a sua fronteira, tem o seu exército, cada país tem as suas leis, cada país tem o seu presidente ou rei. Ainda tem alguns reinados, não é? Mas só que o que foi acontecendo na história da humanidade? ONU, blocos, né? OTAN. A gente viu agora, há pouco tempo, na pandemia, valeu alguma coisa as leis dos países? Valeram as leis? O comando veio de onde? De um órgão, da ONU. O que o Tedros Adhanom falava, todo mundo tinha que fazer. Um homem. Bem, mas a Bíblia fala que o anticristo, quando ele se manifestar, ele vai governar a Terra, vai ser um governo único mundial. Só que antes dele se manifestar, antes dele aparecer, vai acontecer algo. Jesus Cristo não vai voltar antes que o anticristo se manifeste. E por falar em Jesus Cristo voltar, será que ele volta mesmo? Ele falou que ele vai voltar. Mas ele não vai voltar antes que o anticristo se manifeste. Então, se porventura Jesus voltar na nossa geração, você vai ver o anticristo. Mas está na Bíblia? Está na Bíblia. Agora eu vou pedir para você abrir comigo. Abra lá em 2 Tessalonicenses 2, por favor. Aqui fala sobre a volta de Cristo e fala também sobre o anticristo. É um dos textos, né? Fala-se muito aqui sobre isso na Bíblia toda. 2 Tessalonicenses 2, amém? Você está comigo? Amém. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. O dia de Cristo é o dia da volta de Jesus Cristo. Então, olha, veja, irmãos, eu rogo a vocês pela vinda do nosso Senhor e pela nossa reunião com Ele. Como assim? A nossa reunião com Ele. A palavra fala que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, vai acontecer o arrebatamento. A igreja será arrebatada, a nossa reunião com Ele. A palavra fala que o Senhor vai dar ordem, os anjos vão tocar as trombetas, o Senhor Jesus vai voltar. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, diz a palavra, subiremos ao céu e nos encontraremos com Jesus. Eu sei que parece loucura. Mas é o que vai acontecer. Então ele fala aqui, mas olha, irmãos, olha o seguinte, com respeito à vinda do Senhor e à nossa reunião com Ele, não mova-se no seu entendimento, ninguém te engane, por espírito, por carta, por palavra, por revelação, ninguém te engane, por coisinha de internet, ninguém te engane, porque esse dia, o dia de Cristo, não vai acontecer de maneira nenhuma, sem que primeiro alguma coisa aconteça. Irmãos, Deus dá para nós os sinais, Ele mostra para a gente, Ele avisa tudo o que vai acontecer. Jesus tinha avisado os discípulos, olha, eu vou para Jerusalém e dessa vez eu vou ser preso, eu vou ser açoitado, eu vou ser cuspido, eu vou ser crucificado e vou ser morto. E eu estou avisando vocês antes que aconteça, para que quando acontecer vocês saibam, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus avisou tudo para eles. E Jesus avisou tudo para nós também o que vai acontecer. Está em Apocalipse, mas não está só em Apocalipse. Então, ninguém, versículo 3, ninguém de maneira nenhuma eu vos engane, porque não será assim a volta de Cristo, sem que antes venha a apostasia. Guarda isso. Antes virá a apostasia. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. É o anticristo. Jesus não vai voltar antes que se manifeste o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós já sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Você sabe o que é que detém o anticristo, para que ele só se manifeste na hora certa? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que detém. Mas aonde está o Espírito Santo? No princípio da criação, o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas, não é? Jesus prometeu, ele falou, olha, é necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha. Pois quando eu for, eu vou pedir ao Pai e o Pai vai enviar o Espírito Santo. E ele vai estar com vocês. Ele vai ser o seu ajudador, ele vai ser o seu consolador. E Jesus foi e enviou o Espírito Santo. E onde está o Espírito Santo? O Espírito Santo habita nos cristãos. A palavra fala em João 1,12, mas a todos aqueles que receberam Jesus Cristo, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Você recebe o Espírito Santo e se torna filho de Deus. E é o Espírito Santo que está na igreja de Cristo, que está retendo o anticristo, para que ele só se manifeste na hora certa. Sabe o que é que precisa acontecer? Jesus deu uma missão para a igreja. Ele deu o Espírito Santo e deu uma missão. Olha, vão por todo mundo. Preguem o evangelho a toda criatura. Que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Pregue o evangelho. E quando esse evangelho for pregado, Jesus disse, e quando o evangelho for pregado a todos os povos, tribos, línguas e nações, então virá o fim. Está nas nossas mãos. Por isso Jesus falou, trabalhe enquanto é dia, virá a noite, quando ninguém poderá trabalhar. Então vós já sabeis o que o detém, para que ele se manifeste só no tempo certo. Quem é que detém ele? É o Espírito Santo. Aleluia! Vamos lá, verso 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E esse, o anticristo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Quando o anticristo se manifestar, esse homem, ele vai ter poder, dado por Satanás. Aqui, ó. Poder, sinais e prodígios de mentira, com todo engano da injustiça. Jesus fala que o anticristo ele vai enganar a muitos e, se possível fosse, enganaria até os salvos. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Meus irmãos, esse engano da injustiça para aqueles que não receberam o amor da verdade. O que é a verdade? Jesus falou, a minha palavra é verdade. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqueles que não amarem a palavra, que não receberem a palavra da verdade, vão receber o espírito de engano, diz a Bíblia. Vão ser enganados. E aí Deus fala, e por isso serão julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Eu fico um pouquinho apavorado quando eu vejo esse monte de cadeiras vazias aqui. Eu fico feliz com as cadeiras cheias, claro, mas essas cadeiras vazias, tem pessoas que não estão aqui e podem estar indo para a morte eterna. Ninguém sabe o dia de amanhã, não é? A palavra fala, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O dia da sua salvação é hoje, você hoje pode entregar a tua vida para Jesus Cristo. E começar uma nova caminhada, não é? Então é um perigo. Deus está abrindo os nossos olhos, irmãos. Agora, o versículo 7 diz aqui que o mistério da injustiça já opera. Tem uma outra tradução do grego, que quando ele fala mistério da injustiça, diz assim o versículo, pois essa ausência de lei, essa injustiça é a ausência de justiça, a injustiça é a ausência de lei. Em inglês é lawlessness, ausência de lei. E ele fala assim, pois essa ausência de lei já está agindo secretamente. E permanecerá secreta até que aquele que está resistindo saia do caminho, que é o Espírito Santo. Você sabia que esse espírito, essa ausência de lei já está agindo? Você percebe essa ausência de lei nos ares? Ausência de lei? Quando não tem lei, você faz a sua lei. Quando não tem lei, tudo pode ser lei. Eu vou escolher se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou borboleta, se eu sou cachorro, eu vou escolher. Pode? Pode. Ah, está escrito aqui que isso aqui é banheiro masculino, mas eu quero ir nesse outro aqui que é feminino, mas não pode. Não, mas eu me sinto. Eu estou me sentindo. Mulher, então posso. Ausência de lei. Eu poderia citar outras coisas, né? Fronteiras não valem mais, leis dos países não valem mais. Esse espírito de ausência de lei já está agindo, meus irmãos. E ele vai permanecer em segredo. Ele está em segredo. Se você fala, parece teoria da conspiração, parece loucura. Imagina, que é isso? Ele está em segredo, mas ele está agindo. Quando Jesus voltar, aí ele vai se manifestar abertamente. Mas tem uma surpresa negativa aqui. Esse espírito, que é o espírito do anticristo, esse espírito de ausência de lei, já está agindo e influenciando pessoas. Eu vou pedir que você abra em 1 João capítulo 2, lá pertinho de Apocalipse. 1 João 2,18, veja. 1 João 2,18, filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Muitos se têm feito anticristos. E você tem visto a palavra de Deus sendo confrontada, ridicularizada, pessoas agindo como um anticristo, totalmente contrário. E ele afirma que muitos anticristos já estão. Pode ter um do seu lado aí, um anticristo. Ou pode ser você. A palavra fala, aquele que está de pé, veja que não caia. O espírito de anticristo está agindo, irmãos, abertamente. Falta de lei, ausência de lei, violência, desordem. Esses dias mesmo eu vi uma notícia estarrecedora. Eu vou ter que falar por reticências aqui, porque senão vai... O YouTube derruba, porque o YouTube tem uma lei. Uma mãe mandou para o outro mundo seus 3 filhinhos. Não sei se vocês viram essa notícia. 3 crianças. Mandou para outro mundo. Estrangulando. O mundo do amor, né? Agora você imagina, ela faz isso com um, até parar de respirar, aí vai para o outro filhinho e vai para o terceiro filhinho. Mas isso não é o pior. O pior é que as mulheres, no julgamento dessa mãe, foram a favor da mãe. As mulheres feministas. Ausência de lei. Mundo de violência, mundo de maldade, promiscuído de bondade. Não é? Isso são sinais que antecedem a volta do rei. A volta do rei. Todo ano, em Israel, vem acontecendo uma parada do orgulho LGBTQIA+. Sempre aconteceu em Tel Aviv, uma das maiores do mundo. Para mim parece uma afronta a Deus. Mas esse ano eles se extrapolaram. Esse ano não foi em Tel Aviv. Vocês viram onde foi? No lugar onde era Sodoma e Gomorra. Depois você procura lá. Lá aconteceu essa parada do orgulho. Este ano. E o J.D. Vance falando sobre demônios. E o astronauta falando sobre demônios e falando sobre anticristo. E eu falo, aleluia, que eu tenho essa palavra. Eles estão começando a perceber coisas que eu já sabia. As pessoas estão entrando em pânico, em desespero. Não estão tendo paz porque o príncipe da paz está aqui. Você está entendendo? Aleluia. Então, olha, quais são os eventos, para a gente fechar, os eventos que vão preceder o dia de Cristo, a volta de Cristo. Eu vou pedir para você ler de novo comigo agora em 2 Pedro. Nós nunca lemos tanto Pedro, né? Lá pertinho do Apocalipse tem João e aí tem Pedro, né? Vamos ver 2 Pedro 3. Ele fala aqui sobre o dia da volta de Cristo. 2 Pedro 3. Eu vou ler do 1 ao 4. Escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, virão zombadores, andando segundo suas próprias concupiscências. Entende? Pessoas que andam segundo seus próprios desejos. Aí ele faz a lei e eles vão zombar, vão escarnecer, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Onde está? Jesus vai voltar? É? Ai, cadê? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Faz quanto tempo que Jesus veio mesmo? 2000 anos? Mais ou menos? Faz 2000 anos que vocês estão falando que ele vai voltar. Cadê? Que é isso? Virão zombadores falando isso. Mas sabe por quê, irmãos? Veja o verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas ele é longânimo, paciente para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Jesus falava assim, arrependam-se, o reino de Deus já chegou, o reino de Deus está ao alcance, arrependa-se. Para de viver no seu pecado, para de ser o seu próprio Deus, para de fazer a sua própria lei, se arrependa, entrega a tua vida para Jesus Cristo e seja salvo. Você percebe por que ele não voltou ainda? Porque ele é paciente e quer que todos se salvem. Que se arrependam e se salvem. Nós estamos vivendo um tempo que a Bíblia fala que é a época da graça, é o período da graça. Sabe o que é graça, né? Graça é favor e merecido. A gente está no período da graça. É o tempo da igreja levar a salvação. Por isso eu disse que cada cadeira vazia dessa é um perigo, ela tinha que estar com alguém. Para se arrepender, para ser salvo. Porque, irmãos, no dia que o anticristo se manifestar, Jesus volta, a igreja sobe, acabou. Aí é salvação para alguns e julgamento para outros. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Está na hora da gente começar a levar a Bíblia a sério. Aleluia! Está na hora dos cristãos levarem a Bíblia a sério. Porque o diabo conhece a Bíblia e você não conhece. Adianta ficar com a Bíblia aberta no Salmo 91, lá, para trazer proteção para casa. O Satanás, no deserto, tentou Jesus usando o Salmo 91. Ele conhece o Salmo 91 inteiro, ele conhece a Bíblia, Satanás conhece e não quer que você conheça. Vou fazer um parênteses aqui. Você sabe o que você, os homens sabem? Não sei se as mulheres sabem. O que, que os homens do mundo falam a respeito de prostituição pela internet e masturbação? Eu sei o que, que os homens cristãos falam. Os homens crentes falam assim: ah, não deve ser tão errado assim, né? É só pela internet. Você sabe, né? A gente tem que se aliviar, né? Pequeno gafanhoto, homem, esse argumento vem do inferno. A gente não está levando a Bíblia a sério, hein? Quando o homem se masturba, é possível alguém se masturbar pensando numa perna de mesa? Não, né? Nem numa cachoeira. Quando alguém se masturba, ele está pensando numa mulher. Ou até não. Se fosse a sua esposa, você devia ficar com ela. Se não é a sua esposa, sabe o que Jesus disse? Se você olhar para uma mulher, olhar com atitude impura, no teu coração você já adulterou com ela. É melhor você arrancar os seus olhos e entrar na vida eterna sem olhos, do que com dois olhos e ir para o inferno. Está na hora da gente levar a Bíblia a sério, irmãos. Os cientistas já estão falando em demônios e anticristo. Quando que a gente vai acordar? Então, Deus deseja que todos se salvem. Aleluia. E é tão importante isso, irmãos. A questão de vida eterna e morte eterna é tão sério isso. A gente não pensa. Olha, a gente só começa a pensar em morte quando a gente passa dos... eu não sei de quantos anos, mas... que nem eu já passei dos 60 e ainda não estou pensando em morte. Mas eu sei que chega uma idade que o ser humano começa a pensar, vou morrer e tal, né? Quem tem 20, 30 anos não pensa nisso, né? Não é legal? Quem tem 20 anos vê alguém de 40 e fala, aquele velho ali, o velho de 40. A gente que já passou dos 60, fala, que velho eu? Como assim? A gente vê alguém de 90 e fala, aquele senhor, né? A gente não está preparado para morrer, a gente não pensa nisso, mas um dia, irmãos, todos vão morrer. Mas o espírito nunca morre. E o espírito ou vai ficar eternamente com Deus ou eternamente sem Deus. Você está entendendo? É para isso que Jesus veio. Mas aí eu fico pensando, e aqueles que já morreram antes de Cristo? Porque Jesus veio... ele trouxe a salvação, ele morreu pelos nossos pecados, ele trouxe o evangelho da salvação. Mas e aqueles que viveram antes de Cristo? O que vai acontecer? Você acredita que o evangelho foi pregado para eles também? Ok, mas tem isso na Bíblia? Tem! Vamos dar uma olhada? Pedro, abre lá por favor em 1 Pedro 4. 1 Pedro 4. De novo, lá pertinho de Apocalipse. O evangelho foi pregado aos mortos. 1 Pedro 4, 5. 1 Pedro 4, 5. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos. Para que, na verdade... fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Olha a advertência para nós. Aos mortos foi pregado o evangelho para que eles sejam julgados também. Como será que o evangelho foi pregado para eles? A palavra fala em Efésios 4, que o mesmo que subiu é aquele que desceu até o Hades. E Jesus, então, depois da morte, ele desceu ao Hades. Em Hebreus fala que ele pegou a chave da morte da mão de Satanás. Aquele que tinha o império da morte foi vencido. E aí Jesus, subindo, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Jesus desceu ao Hades, irmãos, e ele pregou aos espíritos em prisão. O evangelho foi pregado. Deus está fazendo tudo de acordo com a lei que ele mesmo estabeleceu. Justo, justo, justo. Todos terão uma chance de se salvar. Hoje você tem uma chance de fazer uma opção por Cristo. E olha, não se engane. Não é só falar, ah, entreguei a vida para Jesus e aleluia, estou salvo. Amém. Você, na verdade, você entrou pela porta. Você entrou pela porta, você entrou no caminho. Agora Jesus fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Aquele que perseverar até o fim será salvo. A gente está no bom caminho. Mas permanece firme, irmão. Em nome de Jesus. Então, para a gente fechar, quais são bem praticamente os três, eu vou pegar só três pontos que mostram o que vai acontecer antes da volta de Cristo. Primeiro, falsos ensinamentos a respeito de Jesus Cristo. Falsos ensinamentos a respeito da Bíblia e de Jesus. Vai ter muito isso. Eu vou ler aqui Colossenses 2, 6. Colossenses 2, 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Cuidado que ninguém te engane. Tem muita coisa na internet, tem muito lixo. Ninguém te engane. Lembra, não vos demovais da vossa fé. Permaneça naquilo que você aprendeu, arraigado, edificado, confirmado na fé. Aleluia? Então essa é a primeira coisa. O que fazer, não se deixe enganar. Jesus falou, as minhas ovelhas me conhecem e conhecem a minha voz. Para você conhecer, você precisa estar firme na palavra de Deus. E olha, eu tenho falado, tenha a sua Bíblia de papel, hein? Enquanto ela não for confiscada. Porque já não está dando muito para confiar na Bíblia pela internet. Você sabe que eles estão alterando. Então é bom que você tenha o backup verdadeiro na sua mente. Guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A tua palavra para mim é preciosíssima, mais preciosa do que o mais puro ouro de Ofir. Porque aí a hora que você estiver lendo alguma versão ali da internet, fala, epa, parece que está meio diferente isso aqui. Deixa eu ver, aí você vai conferir. Amém? Para você não ser enganado. Segundo, vai haver uma grande apostasia. Lembra que nós lemos ali em 2 Tessalonicenses, não acontecerá sem que venha a apostasia e o iníquo se manifeste. O que é apostasia? Eu fui ver no dicionário. Apostasia é abandono público, definitivo e deliberado de uma religião ou crença, fé ou doutrina que a pessoa seguia anteriormente. Vai acontecer apostasia. Pessoas vão negar a fé, vão abandonar Cristo. Pelas mudanças de leis, ou pelos prazeres, ou pela perseguição, vai haver uma grande apostasia. O que fazer? Aquele que perseverar até o fim será salvo, Jesus falou. Ande com gente do céu, isso ajuda. Ande com gente de fé, ande com quem pode fortalecer a tua fé. Jesus falou que largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos vão por ele. E estreito é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos acertam. Então, quando vier a apostasia que já está aí se manifestando, fica firme na rocha. Amém? Aleluia. E finalmente, em terceiro lugar, vai acontecer a manifestação do anticristo. Vai acontecer a manifestação do homem sem lei, né? Isso daí é, Jesus está às portas, daí ele está voltando. Tem muitas referências a ele. Apocalipse 13, por exemplo, fala do anticristo, mas eu quero só encerrar te mostrando que Daniel falou sobre ele, o profeta Daniel. Veja lá em Daniel capítulo 11, 36, por exemplo, Daniel 11, 36 diz assim, falando do anticristo: esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Lembra? Jesus vai destruí-lo com o sopro da sua boca. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. Não respeitará o Deus dos seus pais? Sabe o que eu imagino? Isso é uma coisa da minha cabeça. Eu imagino que o anticristo vai ser um judeu, porque o Satanás é imitador em tudo. Satanás blasfema, ele zomba. Então eu imagino que ele vai ser um judeu, que não vai respeitar o Deus dos seus pais. E eu imagino que ele vai ser homossexual, ou bi, trans, sei lá, porque ele fala que ele não vai ter respeito ao amor das mulheres. Jesus começou o ministério dele com 30 anos de idade, um homem no pleno vigor, né? Eu imagino que o anticristo vai se manifestar com 30 anos, dos 30 aos 33, isso é coisa da minha cabeça, tá? Agora, se esses sinais estão todos aí, irmãos, será que ele ainda vai nascer? É um homem. Se ele for se manifestar com 20 anos, ou com 30, ou com 40, será que ele ainda vai nascer? Ou já está entre nós? Será que num desses voos que eu vou para a Europa, eu estou lá na minha classe econômica, e de repente lá na primeira classe, está ele? Você está entendendo? Trabalhem enquanto é dia, porque virá a noite quando ninguém pode trabalhar, Jesus falou. Guarda o teu tesouro. Eu sei que ele é fiel e guardará o meu tesouro até aquele dia. Eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Eu peço a Deus que essa palavra traga fé no seu coração. E para que você não saia daqui pesado, mas mais leve, porque a alegria do Senhor é a nossa força, eu vou encerrar, terminar trazendo uma palavra abençoada. Não precisa abrir, eu vou ler Colossenses 3, do 1 ao 4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, quando que você ressuscitou com Cristo? No batismo. Alguns irmãos hoje ressuscitaram com Cristo, hoje de manhã, né? No batismo nós morremos com Cristo, na morte pelo batismo, e ressuscitamos. Aleluia! Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Para de ficar se alimentando só com porcaria na internet. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, nem só de picanha, nem só de hambúrguer, nem só, hoje em dia é abóbora, né? Nem só disso, mas de toda palavra que procede da boca do Pai. Vamos nos alimentar dessa palavra. E Jesus falou, quem me ama, guarda os meus mandamentos e os pratica. Aleluia. Então, pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A tua vida está escondida com Cristo. Se algum demônio, se algum espírito imundo for tentar ver, te afrontar, te atacar, você está escondido em Cristo. Só vai chegar em você aquilo que Deus permitir. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Nós nos encontraremos com Ele. Aleluia! Aleluia! Vamos ficar de pé, meus irmãos. Deus já nos avisou tudo o que vai acontecer e tudo que já está acontecendo. E no meio de tudo isso, é possível ter paz e ter vida abundante. Jesus falou: olha, filho, a minha paz eu te dou. A minha paz. Não como o mundo dá. A minha paz eu te dou. E sabe, Jesus é o príncipe da paz. Ele é Sar Shalom, o príncipe da paz. E ele fala: a minha paz eu te dou. Em paz eu me deito e logo adormeço, porque o Senhor está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Ele me conduz a águas mansas e tranquilas, Ele me conduz a pastos verdes. Ele prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos, e o meu cálice transborda. Ele unge a minha cabeça com óleo, óleo do Espírito Santo, e meu cálice transborda, e certamente habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa é a promessa para os santos. Tudo começa com uma decisão, você entregar sua vida para Jesus Cristo. Ele morreu por isso. E depois a única coisa que você precisa fazer é seguir firme nesse caminho. Por isso que ele fala: não deixe de congregar, como é costume de muitos. E olha que é costume de muitos mesmo não congregar. Hebreus fala: não deixe de congregar, como é costume de muitos, ainda mais quando vedes que o dia se aproxima. Porque quando a gente congrega, a gente se fortalece, um suporta o outro, um ora pelo outro, o testemunho de um edifica o outro, às vezes você leva uma correção, uma reprimenda, porque Deus repreende aqueles que ama, mas no dia que Jesus voltar, a gente vai estar com Ele. Aleluia! E enquanto nós estamos aqui, nós estamos pisando na cabeça do diabo. A palavra fala em Romanos que o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Irmão, quando você está firme nessa palavra, você resiste, você até pode, como Paulo fala, até você até cai, mas você levanta, abatido, mas não destruído, perplexo, mas não desanimado. Amém? Se Ele já está entre nós ou não, eu não sei. O ante, mas o Cristo eu sei que já está entre nós. Cristo está aqui, aleluia! Vamos dar uma salva de palmas. Obrigado, Jesus. Cristo, Jesus, Jesus é Emmanuel, Jesus é Deus conosco, Ele é o meu Senhor, Ele é meu Salvador, Ele é meu ajudador, Ele é a minha alegria, Ele é a minha esperança, Ele é a minha cura. Jesus é tudo. Tudo por Ele, nada seremos. Porque todas as coisas são dEle, por meio dEle e para Ele. Aleluia! Eu quero orar pela sua fé. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, aqui, Senhor, está um povo. É um povo que se chama pelo Teu nome, Pai. E o Senhor prometeu: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, deixar os seus maus caminhos e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus a sua oração e sararei a sua terra e sararei a sua vida. Pai, eu peço em nome de Jesus, olha para esse povo aqui, Pai, olha para essa igreja querida, Senhor. Espírito Santo, eu peço que o Senhor acenda agora cada uma dessas vidas, Senhor. Que todo aquele bom depósito que você tem no teu coração, tudo aquilo que você já tem de palavra aí na tua mente, no teu coração, que seja vivificado pelo Espírito Santo, seja potencializado pela unção do Espírito Santo, e que o Senhor te dê mais fome pela palavra. O Espírito Santo, sabemos por tua palavra que o Senhor pode vivificar os nossos corpos mortais. Que o Senhor Deus vivifique o seu corpo. Renove a tua força, renove a tua saúde. Ei, espírito de enfermidade, eu te repreendo e te ordeno, sai agora dessa vida. Você que está sendo oprimido por um espírito de enfermidade, resiste agora e fala: eu recebo a minha cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala isso. Sabe por quê? Porque Jesus na cruz levou a nossa enfermidade. Por isso, espírito de enfermidade, sai agora em nome de Jesus. Eu ordeno a cura sobre essa vida em nome de Jesus. Que o Senhor Deus fortaleça agora a tua fé, a tua alegria, a tua esperança. Que você tenha alegria em fazer as coisas de Deus, em servir na igreja de Cristo. Que a alegria do Senhor seja a tua força, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.